O PDT está com um novo comando partidário. Assumiu a presidência da legenda no Rio Grande do Sul o ex-prefeito de Osório, ex-presidente do Grêmio, entre outras tantas funções, Romildo Bolzé Júnior. Coragem não lhe falta para novos desafios, presidente Romildo?
Não, inicialmente é uma coisa de monotonia, né? Se a gente fica muito parado, a gente acaba ficando também um pouquinho emburrecido. O bom é a gente ter uma atividade intelectual, uma atividade de todas as ordens, de modo que tu possa colaborar naquilo que tu efetivamente tem na sua natureza, né? Quer dizer, um homem político, ser político, colabora politicamente também.
E quais são os principais desafios do senhor no comando do PDT?
Acho que o PDT tem várias situações que ele tem que corrigir. A primeira coisa é buscar novamente as nossas relações internas, ou seja, quem que são as nossas relações internas? A proximidade, quer dizer, a proximidade do diretório estadual, do executivo estadual com os diretórios municipais, com aquilo que significa a relação de informação, a relação de troca de ideias, a relação de assistência, a relação de dar condições de um debate, proporcionar o debate, criar as condições também para se relacionar com as direções estaduais dos partidos, em caso de alianças, em caso de situações específicas de cada município. Mas, principalmente, eu acho que o PDT tem que criar uma condição de comunicação melhor. Ou seja, como o PDT, enquanto um legado, enquanto uma história, enquanto uma forma, uma ideia política, o trabalhismo é um momento importante da história do país, como ele consegue dizer para a população de hoje, na contemporaneidade, principalmente nos dias de hoje, aquilo que representou e que pode representar no futuro, ou seja, como o PDT se comunica com a sociedade, informa os seus quadros, informa a sua militância e também dialoga e por consequência formula com a sociedade. Se tornar um debatedor, se tornar um formulador importante com todos aqueles que querem debater o Rio Grande e, portanto, o PDT ser um ente importante dessa discussão. Acho que essas duas pontas, e não muito mais do que isso, criam as condições de nós estarmos em condições de dialogar muito melhor, estarmos bem melhor representados.
O senhor tem um desafio muito grande já pela frente, que é preparar o partido para as eleições municipais de 2024.
Sim, e já como primeiro ato, na segunda-feira passada, já criamos uma condição de consulta para todos os diretórios. Segunda-feira teremos nossa primeira reunião de executiva e já começamos os roteiros na semana que vem, exatamente para entender o processo de discussão e as nossas viabilidades, nossas potencialidades, nossas prioridades para as eleições de 2024. Quanto mais chapas proporcionais fizermos, melhor. Quanto mais chapas de prefeitos e vice-prefeitos tivermos, melhor. Quanto mais políticas de aliança estabelecermos num campo importante do pensamento de centro-esquerda, melhor também. Ou seja, queremos colaborar e vamos ter o nosso protagonismo. Claro que isso tem um processo de preparação, isso precisa de uma orientação e precisa também de um acompanhamento. E o partido se debruça também como uma questão imediata para fazer isso também.
O partido pretende lançar candidatos próprios? O partido pretende lançar candidatos próprios nas principais cidades do estado?
Essa é uma estratégia importante, quer dizer, a identificação dos grandes centros urbanos, a identificação das grandes cidades, vamos dizer assim, irradiadoras. Às vezes não precisa ser uma cidade populacionalmente muito grande, mas pode ser uma cidade que tem importância regional ou micro-regional. Tudo isso faz parte da estratégia, quer dizer, grandes cidades, cidades emblemáticas, cidades importantes do ponto de vista da regionalização. Sempre é importante tu ter, vamos dizer assim, um agente público, um prefeito que possa irradiar e possa inspirar e principalmente possa servir de exemplo para as práticas públicas, para as políticas públicas, para o desenvolvimento da administração pública. O PDT tem que priorizar isso como forma também de se colocar no processo de visibilidade junto à população.
Presidente estadual do PDT, Romildo Bolzé Júnior, o partido sofre assédios de muitos partidos que querem atrair seus vereadores. Como o senhor vê isso?
Olha, eu vejo às vezes como uma situação natural, por conta da qualidade dos quadros, às vezes por uma situação natural, por fragilidade dos quadros, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, por uma situação às vezes de falta de atendimento, por falta de diálogo, falta de meios de participação internamente do partido, e às vezes eu vejo até uma falta de ética. Eu vejo de todas as formas, né? Quer dizer, quando um partido é assediado, é porque demanda fragilidades, e essas fragilidades a gente tem que estancar, e vamos usar os nossos méritos para que isso efetivamente seja um estancamento, né? Quer dizer, às vezes essas questões, principalmente no âmbito das políticas municipais, se dão pelas questões de espaço, pelas questões, às vezes, de tu estar colocado numa aliança ou tu tem uma perspectiva de aliança cuja exigência do contexto local te leva para outra situação. Agora, esse assédio de emendas, esse assédio de fornecer barganha, esse assédio de fornecer mais estrutura, esse assédio de que no fundo partidário eu posso te dar mais dinheiro. Isso chega a ser até nojento, né? Isso chega a ser até de certa forma uma situação bastante degradante da política brasileira, que se dá exatamente por uma política do Congresso Nacional e também se dá por uma questão às vezes de, vamos dizer assim, uma grande estrutura, um poder enorme que tem o Poder Executivo Federal e também estadual, e isso chega a ser nojento, horrendo, né? Quer dizer, aquele que se tem por política exerce o mandato, se dá às vezes o direito de trocar o seu mandato por conta de uma situação dessa natureza, para mim, fraquejou ideologicamente, fraquejou as suas convicções, e eu olho sempre com desconfiança. Portanto, acho que é muito importante a gente criar uma condição de militar. Eu sempre acreditei na política que estar posicionado, estar reto, estar ereto e principalmente estar com a cabeça limpa e consciente e com a moral erguida e com a virtude erguida sempre foi fator de respeito pelos outros. E não às vezes dobrar a espinha, porque quem se vende às vezes cria uma condição de ser serviçal eternamente.
O senhor coloca seu nome à disposição para disputar a prefeitura de Osório novamente, onde o senhor teve um grande sucesso?
Não passa por mim, não passa por mim. Hoje eu já estive aqui na prefeitura 3 vezes como prefeito, 1 vez como vice. Já tive uma participação bastante expressiva na cidade. A gente já. Nós ficamos 16 anos, eu e o prefeito que me sucedeu, ficamos 16 anos na mesma linha política aqui no município. Acho que nós temos quadros suficientes e interessantes e muito bem qualificados para estabelecer uma chapa muito competitiva para as próximas eleições. Então eu não alimento isso não, mas creio que possa contribuir para um debate muito promissor e profícuo aqui na cidade para criar um ambiente e principalmente criar uma estrutura que nos permita vencer. E é isso que nós vamos para as eleições. Nós vamos aqui para a eleição do ano que vem para vencer em Osório.
E como o senhor está vendo a participação do PDT no governo Lula?
Uma participação pequena, acho uma participação normal. O Ministério da Previdência, ainda tive a honra de conviver com o ministro Lula essa semana passada, aqui quando da convenção estadual, e vejo nele assim uma angústia de diversas situações, porque é um município, é um ministério burocratizado, é um município com um ministério completamente engessado do ponto de vista legal. Seus quadros administrativos são todos de carreira, tu tens para acabar com filas enormes, demandas enormes, encaminhamentos de benefícios, tudo isso é uma situação que demanda muito tempo. É um ministério de meio, não é um município, não é um ministério de fim. Então eu vejo assim uma participação pequena e com um poder político bastante, bastante desgastado. Quer dizer, mais estamos dando do que propriamente participando de um processo político decisório. Mas é assim que se sujeitou, é assim que o Diretório Estado Nacional quis e vamos tocar. Mas eu tenho meus questionamentos, sim. Acharia melhor nós ficarmos na nossa posição de uma oposição bastante clara, principalmente na linha que o Ciro Gomes fez durante as eleições nacionais.
E aqui no Estado?
Da mesma forma, acho que o PDT participa com uma Secretaria de Estado, é um mesmo raciocínio que tem lá, tem aqui, não tem decisão, não faz parte do poder decisório, né, não faz parte da essência das decisões, é um governo que, de certa forma, nos cria até, de certa forma, uma situação de participação bastante, bastante pequena. Né? E eu também fui contra naquela oportunidade de estar no governo, permaneço nessa linha, mas agora como condutor do processo, né, vai somente uma decisão de nível maior, de um nível do diretório estadual para refazer essa decisão, que não será provocada pelo executivo. Então, eu vejo a decisão muito mais de meio do que propriamente uma situação importante de definição, mesmo porque já era um governo em andamento. Então as duas coisas têm que ser entendidas. Nós entramos no governo em andamento, não temos poder decisório, pequeno poder decisório, e temos que também entender que naquele momento lá era possível para ser realizado. E se a companheirada naquela oportunidade entendeu que assim estava bom, tá bem, vamos lá. Mas eu acho que para o tamanho do PDT, para as ambições que o PDT tem, para quem já foi governo, já quem já foi praticamente formulador de políticas nacionais importantes no país, inclusive no próprio Estado, acho que o nosso papel é bastante acanhado.
Esse foi o presidente estadual do PDT, Romildo Bolsa, para a Rádio Agerte, Eduardo Leais.